Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera, Sons do Brasil. Voltamos mais um domingão com vocês aqui, trazendo aquele bate-papo gostoso, muita música bacana e o nosso rol de informações, sempre trazendo entrevistas e bate-papos interessantes, pessoas interessantes principalmente. Hoje estamos trazendo aqui uma galera que está de passagem para São Paulo, vindo lá da Bahia e com lançamento aqui. Lembrando que o Sons do Brasil é transmitido pela Rede USP de Rádio, pelos 93.7 para São Paulo, pelos 107,9 para Ribeirão Preto e falando para o mundão afora aí pelo jornal.usp.br/rádio. Sons do Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. Vamos dar já as boas-vindas aos nossos convidados, recebendo aqui o nosso artista de hoje, mais de 40 anos de estrada. Tem história para contar aqui. Quero dar as boas-vindas a Valma Cambira. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Boa tarde, né? Estou chegando aqui agora em São Paulo, depois de 40 anos de estrada, como você bem falou, lançando esse CD Catarina. Beijão aí para todos os ouvintes dos Sons do Brasil, com a USP, né? E você, Serginho, muito obrigado pela oportunidade.
É isso. A gente que agradece você aqui com toda essa sua história, engrandecer mais a história dos Sons do Brasil. Vamos bater esse papo gostoso, falar um pouco desse trabalho dessa carreira que vem aí há bastante tempo. E como sempre, a gente tem aquele convidado especial que vem dar o tempero no nosso papo aqui, trazendo um pouco de informação e hoje muita história também. Um cara que tem uma história dentro da música da Bahia aí que a gente vai desfolhar um pouco disso aqui. Eu quero também dar as boas-vindas ao produtor musical, diretor artístico, técnico em gravação, mixagem, mais de não sei quantos álbuns aí produzidos, não é isso? Nestor Madri, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Ô, meu querido Serginho, muito obrigado a você, a seu público. É uma oportunidade maravilhosa estar aqui em São Paulo e sentir assim esse carinho, né? Porque você também é uma pessoa que conhece essa história nossa das travessuras que a gente chama que faz na Bahia. E muito grato e muito feliz de estar aqui com você.
Ok, a gente que agradece. Hoje estamos escrevendo o capítulo número 183 da história Sons do Brasil, né?
Opa!
O dia que a gente escreveu um livro Sons do Brasil, o capítulo 183 vai com a assinatura de Valma Cambira e Nestor Madri.
Muito obrigado.
Eita, coisa é boa.
Legal. Val, pra gente dar início nesse papo nosso aqui, vamos lá. 40 anos de estrada, rapaz. Fala pra gente toda essa coisa. O Val que tem uma carreira assim bastante escrita dentro da Bahia, em Salvador, mas que não é da Bahia, não é baiano. Ele é paraibano, é isso? Então fala pra gente um pouco de como iniciou toda essa coisa aí lá com a história da música da Bahia.
Ó, foi uma coisa assim, você tem que estar na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, né? Eu fui morar no Rio de Janeiro uma época, né? No Baixo Leblon, eu tava fazendo um curso de comunicação, que na época não tinha jornalismo, era comunicação e tal. E tinha no Baixo Leblon um bar chamado Bar do Violeiro. Aí um amigo falou, Valma Cambira, você é compositor e tal, tem que aparecer nos lugares. E vá aqui nesse lugar que tu vai encontrar uma galera boa. Chega lá, eu dei logo de cara, sabe o que eu tenho? Com Elomar, Xangai, Vital Farias, Lenine, que acabou de estourar agora, mas é Lenine é mais de 30 anos que a gente se conhece, e outros compositores, né, que já eram na época famosos, Alceu Valença, Geraldinho Azevedo. Então eu caí naquele lugar, naquele dia, e todos estavam tocando, cada um tocava três músicas, e eu toquei minhas três músicas, inclusive a Chachado Maracujá. Quando eu acabei, a mesa do lado falou assim, Ô, cabeludão, barbudão, cabelo desse tamanho, ripongo, né? Vem cá, senta aqui. Eu sentei, o cara apresentou, né? Que é fulano, que é o Beltrano e tal. E amanhã a gente vai fazer uma peixada na casa do Jatobá. Ele falou que quer que você vá lá também e tal. Fui pra casa do Jatobá no outro dia. Era um cara da rua, via na rua praticamente, porque a pensão que eu pagava, a mulher todo dia queria me expulsar.
E Jatobá recebia todo mundo no Rio de Janeiro, né?
Jatobá recebia todo mundo. E Elba Ramalho, a Geraldinha Azevedo, todo mundo passou na casa de Jatobá.
Na casa dele.
Eu fui pra lá, fiquei 10 anos morando na casa de Jatobá.
Foi jantar e passou 10 anos lá.
Imagine que...
E aí você conheceu a Bahia, né? Através deles.
Aí, através desse contato, né? Eu fui fazer o festival, e já era 83. Primeiro festival de conquista da Bahia, que é o festival de verão agora, famosíssimo. Uhum. Que não leva mais os... chamado antigamente os catingueiros, né? Que eram os caras da roça que faziam aquele som muito louco. E de lá, conheci o Luiz Caldas, e ele falou, vamos, Cambira, aquela música, aquele seu forró, eu vou gravar e vai ser maior sucesso. Eu falei, poxa, esse pessoal é doido, muito louco. O cara chega pra mim e diz, vai tocar um trio elétrico, um forró, que não tem nada a ver com ele, disse que vai ser o maior sucesso. Pois deu certo. Tocou, foi, puxou o CD e virou, aí foi que é a virada paulista, né? Lá foi a virada baiana. De lá pra cá eu vim gravando com todo mundo e tive o prazer imenso de conhecer o Nestor Madri, porque trabalhava numa desgravadora. Trabalhava não, era o diretor geral e arranjador e produtor, como todo mundo conhece. Tive o prazer de conhecer, hoje é meu irmão, tranquilo, meu irmão. Somos família. E eu gravei todo mundo lá pra cá, gravei com o Luiz Caldas, Sara Jantes, Guerreiro. Aí foram chegando os novos, né? Os novos aí, Chiclete com Banana, Asa de Águia, Timbalada, Ivete, Margarete, e as por aí todos. Vai, entendeu?
E todo mundo.
Daniela Mega. Mas se você pedir pra cantar, eu sou um trovador, não sou um cantor. Eu vou cantar um axé, o cara me vai. Minha música é o maior sucesso. Eu com 10 músicas fazendo o Carnaval da Bahia, cada artista cantando umas de sucesso. Se eu cantasse, o cara cruzava os braços assim e ficava bailando. Esse cara é ruim demais. Então eu tive sempre que manter minhas raízes, que é o forró, o maracatu, o coco, a embolada, o blues, né, as canções, os lamentos, que hoje eu trago nesse CD Catarina, que daqui a pouco a gente vai contar a história dele.
Com certeza, com certeza. Eu vou fazer o seguinte, Ivão, começamos o papo gostoso, tem história, eu acho que nós vamos ter que fazer 3 programas pra contar tudo isso. Eu vou falar o seguinte, vamos começar a botar a música no pedaço?
Bota.
Bora, o que que a gente pode já mandar pra galera começar a curtir o som aí?
Ao vivo?
Ao vivo.
Então manda aí o Xaxá do Maracujá.
Vambora, você já falou dela aqui, vamos mandar então ela. Xaxá do Maracujá com Val Macambira ao vivo no Sons Brasil, a gente volta daqui a pouco.
Quero um xaxado, xaxado maracujá. 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 Vejo o povo brasileiro, tão pobre e sofrido a se lastimar. Dar dinheiro pro estrangeiro, essa conjuntura vai ter que mudar. Uma planta quando nasce em solo estranho não pode vingar. Bate asas, pampa branca, pois só urubu que pode voar. Quero um xaxado, xaxado maracujá. 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 Norte, sudeste, oeste, só usa a batida do rock and roll. Esquecer o meu nordeste e a rica cultura que ele nos legou. Cá no peito dolorido, coração ferido, quer desabafar. Sinta tanto tampona, zapumã, pandeiro, viola e ganzá. Quero um xaxado, xaxado maracujá. Quero um xaxado, xaxado maracujá. Quero um xaxado, xaxado maracujá. Um xaxado, xaxado maracujá. Vejo o povo brasileiro, tão pobre e sofrido a se lastimar. Dá dinheiro pro estrangeiro, essa conjuntura vai ter que mudar. Uma planta quando nasce em solo estranho não pode vingar. Bate asas com uma branca, pessoa urubu que pode voar. Quero um xaxado maracujá. Quero um xaxado maracujá. Eu quero um xaxado, xaxado maracujá. Quero um xaxado, xaxado maracujá. Quero um xaxado, xaxado maracujá. Quero um xaxado, xaxado maracujá.
Voltando então depois de Xaxá do Maracujá com o Val Macambira. Val, em off aqui você tava falando, essa música tem história aí também, né? Fala pra gente o que aconteceu com essa música aí.
Essa música eu tocava nos bares, não tinha nada gravado e tal. De tanto tocar naqueles bares ali do Rio de Janeiro, aí um dia eu recebi um comunicado do boicote, né? Da censura. A Polícia Federal quer falar com você, Val Macambira. Você tem que ir lá porque sua música tá censurada e você vai ter que dar um depoimento lá sobre essa música. Aí eu fiquei tranquilo, né? Porque eu falei, pô, um Xaxá do Maracujá, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando eu cheguei lá, bicho, tava aquela sala de terror, terrorismo mesmo. Uma mulher forte, branquelona, tipo gente da Alemanha, entendeu? Nazista. Sentou uma luz bem forte na minha cabeça. Eu tava com o meu parceiro, o Lula Si bemol, que é parceiro nessa música. E eu comentei com ele, rapaz, se essa mulher perguntar sobre a frase, que é uma frase que eu sempre achava que era mais, né? Veja o povo brasileiro tão pobre e sofrido a se lastimar, dá dinheiro pro estrangeiro, essa conjuntura vai ter que mudar. Uma planta quando nasce em solo estranho não pode vingar. Bate asas, pomba branca, pois só urubu é que pode voar. Aí eu falei, se a mulher me perguntar isso, eu vou ficar em cana. É a mulher. Ô, meu filho, eu quero que você me explique uma coisa. O que é chachá do maracujá? Ai, olha aqui, né? Eu falei, pô, chachá do maracujá? Ô, minha filha, é uma fruta, é um maracujá, que você faz o suco e qualquer coisa e fica calmo. É chachá do maracujá. Não é um código, não. Isso não é um código que vai sair na revista em quadrinho e tá circulando aí no meio como um código. Eu falei, eu não sei o que é o código, não. Eu só conheço os códigos mesmo assim, se for egípcio, né? Aqueles, né? O cara daqui a mil anos. Pô, mas o meu não. O meu é maracujá mesmo lá da Paraíba.
Pronto. Figura. Nestor.
Pois não.
Fala pra gente, como eu falei no início aqui, a questão da história da música baiana, a música baiana mais recente que a gente
pode Exatamente.
Dizer. Você tem uma importância muito grande nisso, quer dizer, o primeiro grande estúdio que foi montado fora do eixo Rio-São Paulo foi lá em Salvador, Estúdio WR, onde até no início muita gente duvidava da qualidade desse estúdio.
Foi o primeiro
home... Você foi um grande mentor, né?
Mas era um home studio, foi o primeiro home studio do Brasil, né, naquela época. Na realidade, WR são duas iniciais, Wesley Rangel. Acredito que todos nós estamos aqui graças à luz de Rangel e à generosidade dele na época de permitir um bando de malucos que investiu na gente, acreditou na gente e nos deu toda a infraestrutura para recriar um mercado que não existia. Né? E não é gravando, porque não é só um estúdio a WR. Era receber o artista por completo, indicar para gravadoras, para empresários. Então, eu tive a sorte, como eu vou aproveitar as palavras dele no início do bloco, de estar no lugar certo na hora certa. Então eu, um músico de rock argentino, na época com 22, 23 anos, ele viu essa vontade, eu fascinado com toda, principalmente a questão afro-baiana. Ele me liberou assim, eu falei, Rangel, para poder ter um estúdio de música, porque não tinha, tem que gravar e começar a experimentar. Ele, não quero saber nisto, você pediu esse equipamento aí, grave tudo o que quiser. Então, que melhor presente? Então, eu me transformei num produtor sem saber, pelo fato de ter a generosidade de um visionário, de um homem que acreditou na música da Bahia, a música alternativa, e eu estava lá e, como não tinha técnicos, eu me transformei num músico que grava, né? E tive o prazer de gravar todas essas gerações até hoje.
Você saiu da Argentina, Salvador, você escolheu a dedo essa ida para Salvador? Era ali o seu objetivo mesmo
ou
caiu lá?
Sim, não, porque eu tinha na época um amigo baterista, Guilherme Amigoia, que tocou com vários artistas também, e eu estava vindo da Bolívia, que eu trabalhei num estúdio profissional na Bolívia, como músico, eu sou músico também, né? Depois parei de tocar. E fui visitar esse amigo meu na Bahia. E conheci Rangel queria fazer um estúdio e aquelas coisas que não tem explicação, ou seja, era para eu estar na Bahia e como eu não tinha essa coisa regional, eu vinha de outro lugar fascinado, tinha esse ímpeto e arrastava gravadores a gravar e ler aí. Aí a polícia me falava, você tá maluco, vão roubar tudo. E eu falava, não quero nem saber, eu quero gravar. E essa coisa foi o que acabou acontecendo, retratando todo mundo. Então, quem imagina de que isso da Bahia foi pensado por pessoas que pensavam no negócio? Não.
Aconteceu.
Foi totalmente ingenuidade, paixão total. Como continuamos até hoje, eu continuo produzindo compulsivamente todos os gêneros. Mas somos retratistas. No caso de Macambira, por exemplo, após vários anos, eu tenho com Chiclete, com vários artistas, grandes hits com Val Macambira. Mas poder gravar esse repertório de Val, esse conceito, para mim foi outro grande privilégio, né? Que muitas vezes se enxerga a Bahia como a música que aconteceu no rádio. E a Bahia é riquíssima em todas as suas áreas. E também vir para São Paulo, ter essas oportunidades é muito bom porque a gente está de novo querendo aprontar travessuras e trazer coisas novas para cá.
Vamos fazer o seguinte, Nestor, a gente tem no Sons do Brasil um momento que a gente chama Pitaco do Convidado.
Perfeito.
A gente criou um verbo, que é o verbo pitaquear, onde a gente pede que o convidado indique pra gente trabalhos, como você disse, trabalhos que estão acontecendo, não estão tocando na rádio, não estão na TV, mas que estão acontecendo e com uma qualidade enorme. Então vou convidar você para dar um pitaco, para pitaquear no Sons do Brasil agora.
Perfeito. Olha, tem uma banda que eu não sou produtor, mas sou amigo e fã, número um. Chama-se Toco e Me Voy. Toco Me Voy, né? É engraçado, na Bahia, são brasileiros. Um repertório, o que mais me fascinou é a sonoridade, né? Pela característica dos instrumentos. Eu sou louco por música brasileira, então onde tiver brasilidade eu quero estar. E eu acho que é um produto muito interessante a nível de expor outra forma das tantas que a Bahia tem, pela influência que eles têm musical, tanto melodicamente. E ele retrata muito bem, a meu ver, a questão da influência moura durante um milênio quase. Então, dentro da polirritmia deles, se vê uma brasilidade também com bandolim, acordeão, com melodias meio europeias, medievais. É uma coisa que eu fiquei fascinado, eu adoro. Chama-se Toco Me Voy. O autor e o que toca bandolim, mas é nosso guitarrista no trabalho e é meu parceiro na produção desse disco de Valma Cambira, porque ele é dono do estúdio onde a gente gravou também. Aí eu chamei ele como parceiro, como coprodutor, até porque ele participou dessa maneira, não foi só um convite formal. Então eu queria indicar a música Reamanecer, Toco Me Voy, banda de Salvador, e recomendo.
Bora nessa então, conhecer esse som que o Nestor Madrid tá indicando pra gente aqui. Toco Me Voy, com a música Reamanecer. A gente volta no segundo bloco.
Olhos vejo azul das tardes cinzas que eu cruzo ao caminhar. Aquele lado preto e branco vou rabiscando. Cabelos brancos me fazem pensar nas linhas que valem a pena desenhar. O amarelo do seu riso já não desbota o meu dor.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Música.
tava acabado, tava tudo combinado, tava tudo acabado, eu estava lá. Tava acabado, tava tudo combinado, tava tudo acabado, eu estava lá. Tava eu cantando tango, e tava eu cantando, eu estava lá. Tava eu cantando tango, e tava eu cantando, eu estava lá. Xenofobia, envergadura, catalisador de emoção, Santíssima Trindade, sonho fragmentado, sociedade capitalista. Anorexa minha vida, magrelinha, uou, uou, você é uma heroína. Anorexa minha vida, magrelinha, uou, uou, você é uma heroína. Tava acabado, tava tudo combinado, tava tudo acabado, eu estava lá. Tava acabado, tava tudo combinado, tava tudo acabado, eu estava lá. Tava eu cantando um tango, e tava eu cantando, eu estava lá. Tava eu cantando um tango, e tava eu cantando, eu estava lá. Xenofobia, envergadura, catalisador de emoção, Santíssima Trindade, sonho fragmentado, sociedade capitalista. Anorexa minha vida, magrelinha, uou, uou, você é uma heroína. Anorexa minha vida, magrelinha, uou, uou, você é uma heroína.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram Xenofobia ao vivo com Val Macambira aqui no Sons do Brasil. Val, antes da gente dar sequência no papo, apresenta quem é que tá te acompanhando aqui.
Tem aqui minha protetora, posso falar assim, porque agora eu tô cuidando só de música, e tem uma pessoa cuidando de Val Macambira, porque senão ele fica louco, que é a Bruna Moitinho, que tá fazendo essa produção com Val Macambira, vem de Salvador comigo, e aqui eu tenho a Adriane Belic, okay, que fez a produção local do show de Val Macambira aqui.
Legal.
E tem Altair Leonardo, que é o meu maestro, né? Uma figura maravilhosa, meu irmão também. E o João Vitor tá fazendo uma percussão comigo. Eu tenho o restante da banda que não veio aqui.
Prazer estar recebendo vocês aqui no Sons do Brasil. Legal. Nós tocamos Xenofobia. Como eu falei, é uma faixa do CD Catarina, que é o que você tá lançando. Fez esses shows aqui em São Paulo, agora recentemente. Fala pra gente, então, da Xenofobia, e já vamos entrar dentro do CD Catarina pra gente falar a respeito
dele. Fala assim, CD Catarina, a história é uma meia louca, daqui a pouco eu vou contar. Mas tem várias músicas aí no CD, né? E outras músicas também, que eu sou um compositor de imagem. Eu não tenho nenhum preconceito de ter que contar aquela história certinha. Começo, meio e fim. Eu posso começar pelo meio, posso começar pelo final. Então, essa música mesmo, ela é atual, porque ela já começa dizendo que tá tudo combinado, tava tudo acabado, tava tudo combinado, e eu estava lá. Tava eu cantando um tango, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, então. E aí ela vai falando, são palavras soltas aí dentro desse texto, que cada um pode montar a sua história.
Entrando agora no CD Catarina, propriamente dito, que é o motivo que trouxe você aqui para São Paulo fazer esses shows, que foi o lançamento dele, que é o seu trabalho recente, apesar dele ter sido gravado em 2010. Ou seja, foi gravado há 8 anos atrás e você tá lançando agora. Fala pra gente, então, do Catarina, dessa história dele.
O Catarina, o nome já diz tudo, é em homenagem à minha filha, que faleceu de dengue hemorrágica aos 17 anos. Eu não sabia, né? Porque foi um choque, a menina era muito ligada comigo, 24 horas a gente se falava, e ela foi embora de um dia para o outro. Ficou doente hoje, no outro dia sumiu, voou. Então eu entrei inconscientemente nessa onda depressiva, e o Nestor Madri, muito inteligente, me convidou para gravar um CD, e eu falei que não ia gravar, porque na Bahia ou em qualquer outro lugar ninguém queria gravar um disco comigo, porque eu não ia gravar nada daqueles hits com refrões, sucesso e tal. Ele falou, não, mas vamos fazer assim mesmo. Aí eu falei, tá bom. Eu levei as músicas, ficamos 8 meses fazendo esse CD. Na verdade, estavam fazendo uma terapia comigo. Dali foi um parto sofrido, dolorido, mas que começou triste, muito triste, e terminou com uma grande alegria, que hoje só as coisas boas que Catarina deixou, e eu já consegui, né, fazer do jeito que eu queria, e estreiei no Itaú Cultural, fiz a Brasileirinha lá com
Silvio Viane,
e no Tendal da Lapa. Foi uma abertura para Valma Cambira, porque eu nunca tinha passado em São Paulo. E também no Paraty, fizemos em Paraty, por aí vai a Legal. Nossa história, né?
E aí tem a ideia de rodar com o show para aí.
Rodar o Brasil inteiro e depois já estamos fechados para fazer a Europa, na Alemanha. Nós vamos fazer uma turnê na Alemanha.
Que bacana isso, que bacana. Por que o motivo, Val, de ficar com esse CD pronto ali, já gravado durante 8 anos, sem lançar? E depois disso, inclusive, vieram outros CDs, você lançou, e esse ficou guardadinho. E agora, é aquela coisa de chegou o momento, é isso? Como é que foi isso?
É porque CD é diferenciado justamente isso. Eu tinha um projeto na cabeça e eu só queria lançar o CD desse jeito. Tem uma capa dura, ele é um livrinho, conta todas as histórias. Quem comprar? Eu sei que hoje em dia CD ninguém compra, né? Mas ele é um CD que você pode guardar na prateleira da sua casa e não vai jogar fora. Esse aí ninguém joga fora. Eu sei, porque CD hoje ninguém quase usa. A segunda ideia, porque é uma coisa cara, hoje em dia você está transformando um CD em vinil, nós vamos lançar também, pelo menos aí umas 500 cópias em vinil com esse mesmo formato. Senão, não vai sair. Tem que ser o formato, tem que ser o mesmo. Não. Então tem todo esse lado do carinho e do capricho de Catarina, que ela era uma pessoa muito, por exemplo, eu tava cantando no show, né? Hoje eu canto em todo lugar, tem Catarina. Põe aquela indumentária, minhas roupas muito coloridas. E ela ficava lá, e eu ficava olhando pra ela. E se o chapéu tivesse torto, ela fazia assim, pra eu...
Aquela ajeitada.
Aí se eu tivesse passeando mais de um lado de um palco, aí ela apontava com o dedo. Vai pra esquerda. Aí eu ia pra cantar, vamos pra interagir com o pessoal na esquerda, né?
É legal. Pô, interessante. Realmente é um CD, assim, de um acabamento refinado, muito bacana mesmo. Tô com ele na mão aqui, o Val me presenteou com ele, até agradeço, porque eu sou um cedéfilo inveterado, adoro CD, sou das antigas ainda, né? Gosto de guardar e arquivar, e realmente é um trabalho muito bem feito, de um
Agora,
acabamento
aí
fino.
Tem os códigos, tá vendo que cada música tem um símbolo.
Sim.
Daqui, sei lá, 1.000 anos, 200 anos, 300 anos, alguém vai descobrir.
Tá certo. Você falou que tá indo com Catarina pra Europa. Você já teve em outras oportunidades rodando pela Europa, fazendo outros shows, né?
É, a cultura brasileira, especialmente essa cultura, né, do regional, do maracatu, do coco, da embolada, do forró, das canções, né, que outros grupos vieram aqui e pesquisaram nossa música, né? Por exemplo, o Yes. Yes, nos anos 70, eles escutavam o Yes, pensavam que era um violeiro lá da Paraíba, que tava tocando aqueles violão maravilhoso. Aí tem Gera Tutu, com aquelas flautas, que parece, se eu falasse, não, eu vou com o harmônio do Pifa, não sei pra onde, o cara não dá nem valor. Exatamente. Mas eu falo assim, eu vou com o Gera Tutu, que é o mesmo som que ele tira naquela flauta dele, todo mundo diz, ah, então vamos lotar lá o estado, que o Gera Tutu vem aqui com uma gambira. A banda de Pifa, de pau e corda, o cara diz, ah, eu vou ver esse negócio, não, meu amigo. Então eu acho que a cultura lá fora, nossa cultura, ela tem um maior respeito, o maior carinho, igual esses caras têm aqui.
É, o pessoal respeita a música brasileira lá fora, até mais do que a grande maioria dos brasileiros aqui dentro.
É verdade, eles sabem da nossa cultura e o respeito é tão grande, mesmo para o cara, um cantor, um simples trovador como Valma Gambira, você na Itália, cara, o Giorno Maestro. O cara me chamou de maestro.
Você participou do Festival de Montreux também?
Também participei, fui lá, fiz uma participação muito boa, numa noitada em que tava Armandinho, Moraes Moreira, Milton Nascimento, porque o Festival de Montreux, ele tinha toda aquela pompa da noite brasileira.
Da noite brasileira,
com uma música popular brasileira. Eu fui no 30º ano, aniversário do festival. E eu lá, cantei com um amigo, né, o Kiko Chagas, e eu brinquei com ele, falei, ó, quando chegar lá que eu for cantar uma embolada, tu faz o seguinte, faz aquele mise-en-scène, ele toca, realmente ele toca. Nos dentes, depois põe a guitarra pra trás, toca assim.
Faz aquela mise-en-scène. Performance toda.
Faz a performance, imita Jimi Hendrix. Né? Eu falei pra ele, imita Jimi Hendrix, que eu vou cantar uma embolada aí em cima. Aí tá bom. Na hora, galera, fez aquilo tudo e cantei a embolada e misturei tudo. No outro dia, eu não esperava o cara, pá, jogou o jornal em cima da mesa no hotel. Pum! Valma Gambira, jazz brasileiro.
Né?
Foi bom demais, velho. Falei,
Pronto. Tá feito. Legal. Val, vamos mandar mais uma ao vivo aqui?
Bora.
Você tava falando embolada, posso sugerir uma?
Pode.
Vamos mandar o Metal Coco?
Manda aí, pronto.
Bora?
Bora.
Pronto, já escolhi. Metal Coco ao vivo com Val Macambira no Sons Brasil. A gente volta daqui a pouco.
No coco desse coco, faça um que eu faço o outro. No coco desse coco, eu faço coco embolar. No coco desse coco, faça um que eu faço o outro. No coco desse coco, eu faço coco embolar. Tá aí de madrugada, de manhã, muito cedinho. Botei as cordas no pio, confesso, sem falta nada. Entre fila e estrada, fui até a Petrolina. Tem Odete, Marinete, Rosinete e Orelina. Edice, Berenice, Querenice, Elendrina, Paula, Paluna, Judite, Danani, Catarina, Amália, Rosália e Severina. Quero que você me diga o nome de vinte menina. No coco desse coco, faça um que eu faço o outro. No coco desse coco, eu faço coco embolar. No coco desse coco, faça um que eu faço o outro. No coco desse coco, eu faço coco embolar. Saí de madrugada, de manhã, muito cedinho. Botei as cordas no pinho, confesso, sem falta nada. Entre pela estrada, fui até a Petrolina. Tem Odete, Marinete, Rosinete e Orelinda. Edice, Berenice, Querenice, Elendrina, Paula, Paulina, Judite, Danani, Catarina, Amália, Rosália e Severina. Quero ouvir você me diga o nome de vinte menina. No coco desse coco, faça um que eu faço o outro. No coco desse coco, eu faço coco embolar. No coco desse coco, faça um que eu faço o outro. No coco desse coco, eu faço coco embolar.
Voltando então, depois da embolada aqui, Metal Coco com Val Macambira. Val, e essa embolada aí, Metal Coco? Fala pra gente aí.
Isso é uma coisa que existe nos repentistas, eles fazem embolada, fazem repente. É tipo o rap, né? Hoje tem, né, os caras do rap que fazem aquele gingado todo, faz a rima na hora e tal. E esses repentistas aí, eles faziam uma historinha. Cada um contou uma história e ia aumentando a quantidade do nome das mulheres, né? E eu fiz uma adaptação, né? Da minha forma, juntei todos os nomes das mulheres e botei nessa embolada aí, que aí é uma coautoria de Val Macambira, mas é só de Val Macambira, porque é do nosso folclore. É uma adaptação de Val Macambira na embolada das meninas.
Maravilha. Deixa eu ver contigo. Na verdade, o Catarina é o sexto CD que você está lançando, é isso?
Uhum.
Nós tivemos o Lampião, uma ópera nordestina, que inclusive lhe valeu um prêmio, é isso?
É uma ópera que eu escrevi para o teatro, né?
Nesse... E acabou virando um CD.
Virou um CD e era uma coisa assim que ninguém imaginava. Por isso que eu falei do cara que só sabia fazer um tipo de música.
Sim.
Eu sou músico. Eu faço realmente dentro da música o que você quiser. Eu sou músico. Então aí eu fiz a ópera que ninguém acreditava, porque como é um compositor de música baiana, música popular, vou fazer uma ópera. Eu fiz contando na história de Lampião. Pela primeira vez, eu ganhei sei quantas páginas de jornal inteira, porque com o meu sucesso todo que eu fazia com o povo, me dava só um tijolinho, né?
Um cantinho.
Aí com a ópera eu não pedi nada. No fim do dia, Val Macambira traz o doce Lampião para os palcos do TCA. Eu falei, pô, não entende esse povo.
Mas lhe rendeu um prêmio com isso, né?
Rendeu o prêmio.
Rendeu o prêmio Melhor Música Instrumental de Teatro.
De teatro. Né? Rendeu uma entrevista na Isto É. Tinha pauta com o Jô. Eu não fui. Não sei o que aconteceu, eu não fui.
Então isso foi que gerou um CD. Depois você teve o Mago do Forró. Aí você teve o Forró Forrado.
É, só sucessos.
Quarador.
Quarador.
Forró Sinfônico. Que esse é interessante também, é gravado com...
É um projeto lá com jovens adolescentes, né? Lá do Conceição do Coité. Ele tem uma orquestra, uma mini orquestra, mas corda, violino, violoncelo. Uhum. Eu usei esses meninos, adolescentes, jovens, para misturar com o forró. Então, eu fiz o forró sinfônico dentro do São João, tocando Luiz Gonzaga, Alceu Valença, tocando só hit... E que foi assim o maior barato, ninguém esperava.
Com essa galera ali fazendo, trazendo as cordas. Ali.
Trazendo aquelas cordas, ficaram maravilhosas. E eu achei que não ia render nada, rendeu muito, muito, porque foi bem diferenciado. Até hoje o pessoal pede, por exemplo, fazer o show aqui, se eu tivesse com uma produção tranquila, eu trazia o CD Catarina com esse jovem.
E é diferenciado.
São diferenciados, eles ganham prêmio, já foram à Unesco. Eles são muito realmente... excelentes músicos, todos leem partitura. Quando eu fiz a abertura do show com o Ivan Lins e o Amilson Godoy, alô, Amilson Godoy, meu amigo, beijão pro Baez. Eu fiz uma abertura lá na Bahia e eu mandei uma música do Elomar, uma música do Vital Farias e tal. Quando chegou lá, que fomos ensaiar, quem errava era eu, os meninos tocavam tudo certinho. Vocês conhecem o Elomar? O cara, não, eu tô tocando o que tá escrito aqui, ó.
Tamo lendo a partitura.
É.
Tamo seguindo a coisa aqui.
É.
A parte de gravação de músicas suas pelos grandes nomes, bom, como você falou, o primeiro que acabou aconteceram contigo foi com o Luiz Caldas. Aí Chiclete, Asa de Águia, essa coisa toda. Hoje a galera ainda tá gravando música sua também por aí?
Hoje em dia o pessoal tá mais regravando. Pô, porque, como eu te falei, eu tô muito associado ao meu lado, né? Regional, do meu forró, da minha sinfonia, das minhas músicas. Então, eu já sou preguiçoso. Eu só trabalho sob pressão. Logo, me iria a música. Como é que... Cadê a música? Ô, rapaz, eu esqueci, mas a música já tá pronta. Eu tenho 3 versões pra lhe mostrar. Quer amanhã? Amanhã, quer ver que horas? Amanhã é tal hora e tal lugar. Vou correndo no quarto, faço rápido. Graças a Deus, eu vim com esse dom de, como Nestor Madrid sempre falou... A música popular, para o povão e a massa e ser sucesso no outro dia, ela depende de um refrão. Fez o refrão, a música tá pronta.
Desses seus 6 CDs aí, Catarina Nestor produziu, você já falou. Ele também produziu algum dos outros?
Ele coproduziu o Mago do Forró, coprodução do Nestor Madrid e uma produção geral do Wesley Rangel, que foi o cara que abriu as portas pra gente. Ele tinha essa magia de descobrir o talento. Lá nesse festival de Vitória da Conquista, o Rangel tava gravando todo o festival. E ele depois... Falou com um amigo meu chamado Saul Barbosa. Ó, não deixa esse palma ir embora, não. Aí o cara falou, por quê? Rapaz, esse cara aí deve ter do baú dele um montão de música. Não deixa ele ir embora, não. Pede uma música pra ele. Ele pediu uma música. E o Luiz Caldo pediu outra. Aí o Luiz Caldo estourou. Aí ele falou, não falei que acertei? Aí, uns 5-6 anos depois, eu falei, ó, tô precisando fazer um CD de forró. Porque eu sempre empurrava desses artistas aí um forró. Chiclete com banana, grava um forró. Aí o Bel, gravar forró, uma câmera cantando, ele não monta na lambreta, não sei o quê. Insistiu, ele gravou um. Bateu na veia da galera no São João, ele tava fazendo São João. Depois fez um CD só de forró. Aí tem 3 músicas minhas, que ele já regravou, que tinha gravado anterior, né? Sara Jane fez a mesma coisa. O forró que o Luiz Caldo gravou foi o Noai.
Val, Nestor já pitaqueou aqui no programa, eu vou convidar você pra você dar um pitaco, então, de uma música pra gente ouvir e conhecer um trabalho novo ainda aqui no Sons Brasil.
Ó, já falando que é o Zababushi, eu vou em qualquer show, tô assistindo show, tô parado. Se tocar um reggae, aí o pé do Val Magambira mexe. Então, sou assim, não sei o que é que acontece comigo, eu gosto dessas bandas, principalmente das bandas novas. E o Zababushi me chama muita atenção pelo seu modo de compor, seu modo de cantar, de apresentar suas músicas, a qualidade e o respeito que ele tem no seu trabalho, que é muito importante isso para qualquer banda. Mas esses meninos é uma galera nova de Salvador, eu recomendo. A música é óleo.
Legal, então vamos lá, pitaco do Val Macambira aqui nos Sons do Brasil. Zababushi e a música Olhos, a gente volta no terceiro bloco.
Amor, hein? Me deixa ficar apenas.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Amor é qual açougue, é o doce e o azedo. Tem um gostinho amargo que me ama e me acalma. Quando gruda, não desgruda, é riacho azulado. Circulador de sonhos, tua nudez estampada. Tchalalalala. Minha vida é toda aberta, cabe um céu todo estrelado. Com as frutas na varanda, que tirei lá do quintal. É um paraíso eterno, cabe todo mundo lá. Xalalalala. Xalalalala. Nosso amor é qual açougue, é o doce e o azedo. Tem um gostinho amargo que me ama e me acalma. Quando gruda, não desgruda, é riacho azulado. Circulador de sonhos, tua nudez estampada. Tchalalalala. Tchalalalala. Tchalalalalala. La 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 la. La 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 despedida. Minha casa é toda aberta, tem um céu todo estrelado, com as frutas na varanda que tirei lá do quintal. É um paraíso eterno, cabe todo mundo lá. Já lá 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 lá.
Voltando agora no terceiro bloco, vocês acabaram de ouvir a música Azogue, com Val Macambira. Fala pra gente da música Azogue, Val.
É, do CD Catarina, tem o Pitaco de Catarina aí, né? Essa música, ou no CD todo, porque essas músicas foram feitas antes do falecimento de Catarina. Então, quando ela chegava da escola, tava tocando, né? Aí ela começava a dançar na sala, né? E quando eu acabava, ela dava o pitaco. Meu pai, essa música ficou tão boa, seria, sabe quem cantando? Ivete Sangalo. É não sei quem cantando. Eu digo, é, mas aí podia fazer um reggae também, mandar pra uma banda de reggae, já que é tão xalalalala e tal. A gente brincava, era uma brincadeira assim, e ela dava opinião sempre nas minhas músicas. Eu brincava no sentido de que tudo que ela, quando era mais nova, né, tudo eu falava assim, foi eu que inventei. Ela perguntava, ah, porque aquele quadro ali, não sei o quê, você não sabe o que foi eu que inventei, Catarina? Negócio quadro, pedra, céu, mar e tal. Aí ela já falava, não pergunta meu pai não, meu pai inventou tudo. Eu falei, eu inventei o mundo, inventei tudo. Aí quando eu fiz a música Barriga do Céu, né, que puxou o CD, e que ela escutou a letra, ela, meu pai, como que você inventou isso? Eu digo, ah, se eu inventei até o mundo, sou dono do mundo, porque eu não posso inventar que um dia furaram a barriga do céu, desceram os anjos e depois infernizaram aqui na Terra toda, porque a Terra está aí, o planeta, porque isso é um protesto sobre o nosso planeta. Na realidade, a letra, ela vem, os anjos vieram, depois não tinha fogo, não tinha água, eles acreditaram naquilo, depois poluíram, depois mataram a alma das matas, e agora pede, e salva aí, mãe da mata. É uma música que falando diretamente, uma lembrança, né, de que nós precisamos cuidar da nossa casa, que é o planeta, e a nossa casa não é casa para se guardar lixo.
Legal, Val, deixa eu frisar um negócio. Agora, em 2018, você ganhou um troféu de honra ao mérito, 35 anos de forró. Como foi esse prêmio? De onde que veio esse troféu aí? Conta pra gente essa passagem.
Ela já vem contando um pouquinho na nossa entrevista aí, porque eu sempre empurrava um forró ali naquele...
Forrozinho, né?
Forró. E meus shows, quando eu fazia só de forró. E aí podia ser no carnaval, podia ser no Réveillon. Eu fiz o contrário dos outros. Eu usava o poder do meu nome, né, Valma Cambira. Aí, o que os outros não tinham coragem de fazer, eu fazia, o cara, Val Camira, o que é que você toca aqui no Réveillon? Vou, só se eu tocar forró. Vou com a banda forró, cara, forró no Réveillon? Eu digo, quantas bandas tu vai botar aí? Ele, ah, banda fulano, tá banda fulano, tal banda fulano. Eu falei, tudo, vou levar mal, mas aí só tô vendo pagode, axé, lambada e o forró. Aí o cara disse, boa ideia, quando a turma quiser se encontrar aí, a gente manda o forró. No carnaval, a mesma coisa, eu saio com um trio elétrico, né, que é chamado Forró Folia, já anunciando o São João. Esse anúncio do São João, ele pega todo mundo de surpresa, porque vem, passa muitas bandas tocando, rock, tocando tudo. Quando eu entro na avenida com o forró, até hoje as pessoas mesmo esperando, respiram e dizem, poxa, agora sim eu vou dar uma aliviada na cabeça.
Porque o forró traz isso, né, Paulo? Ele traz essa coisa, esse ar de felicidade, de alegria, né?
Aí dá uma parada naquele tuc 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 tuc.
Aquele refresh.
Aí todo mundo, a gente passa ali tranquilo, o pessoal gosta e tal. Aí, no meu caso, virou uma tradição. Eu, às vezes...
Todo
nem,
ano,
é, o trio tá ali. Nem peço o governo, ele já, Paulo Rambeiro vai sair com o trio do forró? Eu digo, se pagar daqui a 8 meses, eu vou.
Val, te perguntando também uma coisa. O momento da música brasileira hoje pra você, como é que tá, cara? A sua visão dentro da música brasileira hoje?
Olha, a música brasileira é aquele papo que a gente tava conversando, né? Eu vou falar só da parte boa. Porque existe dois tipos de música pra mim. A música boa ou a música ruim. Então eu prefiro falar só da música boa, porque se eu for falar da música ruim, eu vou perder tempo aqui. Eu acho que tem uma garotada nova fazendo músicas experimental. E isso leva à minha adolescência, 18 anos, 16 anos, que você quer mudar o mundo, né?
Porque é que você olha e fala, nossa, eu posso,
eu
né?
Eu posso, então. Eu uso esse lado ainda desse moleque, Valma Cambira, de 18 anos, 17 anos. Eu sei que eu não posso mudar o mundo, mas essa garotada tem o contrário. Eles querem mudar o mundo e pensam que vão mudar o mundo e tá feito o assunto aí. Eu vejo até filhos de grandes compositores e artistas, né, que estão aí já na mídia tocando, ou voz violão, ou fazendo um trabalho diferenciado do que nós estamos fazendo agora. Por exemplo, eu adoro ver o cara fazer uma música diferente e eu não digo se ele é, ele é muito bom porque ele está fazendo isso. Eu só vejo a diferença, cada um faz o seu. Eu não sou o melhor do que ninguém. Eu sou diferente. E essa galera está sendo, para mim, uma referência, mostrando um trabalho diferente. Não é que é melhor do que fulano ou beltrano. Vale a pena escutar e abrir as portas. E quanto mais Valma Cambira crescer, mais eu vou trazer essa garotada junto comigo para mostrar para o Brasil que nós temos aí uma feira livre de muitos talentos e que precisa de apoio e precisa de credibilidade, como uma vez eu tive, você também teve, mais fulano, mais beltrano. Agora a gente precisa dar essa garotada aí, esse apoio.
Isso é um sinal de que a música brasileira continua criativa e trazendo sempre novidades dentro do negócio, não é? Que ela não para, né, a produção da música brasileira.
Agora, a música popular brasileira em si, o que está se fazendo de novo, ela não tem a oportunidade de estar na grande mídia. Isso é o diferencial que perde o Brasil, porque esses talentos, ninguém, o cara vai, tem 18 anos, ele vai, tem 22, tem 23, tem 24. Se não acontecer nada com ele, ele, coitado, começa a pensar em ser advogado. Ou ser
mudar,
e se formar e tal.
E a gente aqui do Sons Brasil, humildemente, dentro do nosso espaço, a gente tenta fazer isso exatamente, trazer e mostrar isso que está acontecendo. Quer dizer, pode não ser um mega espaço, mas é um espaço.
Mas eu enxergo o trabalho que vocês estão fazendo de grande importância para a música popular brasileira, seja ela em ritmo que for, forró, em reggae, em MPB, rap, porque em todas essas vertentes tem coisas boas, tem muita coisa boa.
Existe em cada estilo, tem as suas músicas boas e suas músicas ruins e vice-versa, não é isso?
É.
Val, vou pedir licença pra você, pro Nestor também. Quem vai pitar aqui agora sou eu. A gente tá falando de música nova, de banda nova. Nós estamos trazendo aqui um trabalho bacana que nós conhecemos aí, que é de um grupo chamado O Levante, tá? Okay. Nós fizemos um show há alguns dias atrás na Audio, lá onde eu trabalho, fazendo a produção, direção de palco. E eles fizeram o show de abertura pra uma banda gringa, inclusive. E eu ouvi, eu falei, muito legal. Eles me deram o CD e a gente pinçou uma música deles lá chamada Estradas Paralelas. A gente vai tocar agora pra galera conhecer esse trabalho também, tá legal? Então vamos lá, O Levante com Estradas Paralelas, Pitaco dos Sons do Brasil aqui. A gente volta pra gente passar a régua no nosso papo aqui, tá legal?
Ok.
Estradas paralelas que nunca se cruzaram e apenas passam umas do lado das outras. Olhares em vão, olhares em vão. São estradas paralelas que nunca se cruzaram e apenas passam umas do lado das outras. Olhares em vão, olhares em vão. E no centrão, fazendo o seu dia a dia, mais um dia do cão. De novo aquela multidão que como você está todo dia por ali. Mas por incrível que pareça, você nunca viu. Você nunca viu. Você nunca viu. E vive esse sentimento inventado, difundido via rádio e televisionado. Você segue a sua vida alienado, seus movimentos friamente calculados, preso dentro do seu corpo, a sua prisão, fazendo do individualismo a sua razão. Não interage, não exerce comunicação, segue só no meio da multidão. Vive solitário no meio de uma multidão, segue só no meio da multidão. Estradas para paralelas que nunca se cruzaram e apenas passam umas do lado das outras. Olhares em vão, olhares em vão. São estradas paralelas que nunca se cruzaram e apenas passam umas do lado das outras. Olhares em vão, olhares em vão. Pessoas que não significam nada, quem sabe um dia significarão. A insignificante probabilidade de uma futura interação, relação. Pessoas que não significam nada e quem sabe um dia significarão. A insignificante probabilidade de uma futura interação, relação. Estradas paralelas que nunca se cruzaram e apenas passam umas do lado das outras. Olhares em vão, olhares em vão. São estradas paralelas que nunca se cruzaram e apenas passam umas do lado das outras. Olhares em vão, olhares em vão. Se cruzarão e apenas passam umas do lado das outras. Olhares em vão.
Voltando agora, depois do Pitaco Sons Brasil, Estradas Paralelas com a banda O Levante, estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer muito mesmo a presença dessas duas figuras que tiveram aqui hoje, que, queira ou não queira, traz um pouco da história da música baiana, o Val com essas composições dele, aí os forrós que acabaram virando sucessos de axé e vice-versa. Val, muito obrigado por ter vindo com a gente aqui, é um prazerzaço estar te recebendo. Falei em off aqui que pra mim tá sendo um prazer imenso, além do seu trabalho, da gente tá fazendo o programa Sons do Brasil. É um cara que eu sou muito ligado à música baiana, sempre gostei assim do trabalho, ouvi muitas músicas do Val e hoje tá tendo esse prazer de ter esse contato direto contigo, para mim realmente está sendo um momento especial.
Eu agradeço a oportunidade, né? E como a gente estava falando, né? Antes eu vou deixar os meus contatos, né? Quero agradecer também ao pessoal de toda a minha produção que me trouxe a São Paulo, né? E agradecendo a Adriana Belic, Eliane Verbena, né?
Que já teve com a gente aqui no programa, Eliane, né?
O Silviane, porra, Silvio, um abração pra você. Deu o maior apoio pra gente. Aí fizemos um show na Brasileria, né? Foi muito importante pra nossa chegada em São Paulo. Então, um abração, um beijão pra você. Silvio, valeu!
Silvinho Viane, que é parceiraço do Sons do Brasil aqui também, aí, né? Tá? Silvinho, a Júlia Rodrigues também lá do Brasileria.
E minha galera lá de Salvador, que veio, a Bruna Motinho. Nestor Madrid já contou a história toda, viu, Nestor? Nestor é meu irmão,
Nestor tá aqui, né?
E tem o Altair Leonardo e tem o Vitor, que tá complementando esse pitaco aqui com hoje vocês, aqui, então... Pode acessar, pode ter no Instagram, você acessa e entra no bio, chama
de
bio.
É só digitar Valmacambira
e aí você aparece lá, você pode baixar as músicas através dessas plataformas digitais.
Digitais, né? Spotify, Deezer, iTunes.
Em lojas e tal, né? O físico é a Trattori. Que tá tomando conta dessa parte aí.
É só procurar aí, com certeza a Trattori ela atende, ela distribui.
A Trattori ela vende o virtual, né, e vende o físico também, entendeu? Tem o WhatsApp que faz o cara mandar um recado, que é o 719-9289-8999. Tá lá também.
É só conversar lá. Tá certo.
Então, um beijão pro povão aí.
Quero agradecer também a presença do Nestor aqui. Nestor, eu sei que foi corrido, estamos aqui, mas, poxa, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui, você trazer um pouco dessa história, falar, a gente nem conseguiu entrar muito dentro da sua história.
Mas não faltará outra oportunidade.
Com certeza, não é? Poxa, só tenho a agradecer mesmo você estar com a gente aqui, você que fez essa produção desse CD do Val, que nós apresentamos aqui, que é o Catarina, histórias, quase 500 CDs como técnico, quase 500 jingles rodando pela praça, não é isso? Então, muito obrigado por você estar com a gente.
Ô, Serginho, muito obrigado a você, eu acho que é muito importante para nós, para nordestinos, com sotaque, me desculpe, mas nordestino também, poder chegar numa cidade como São Paulo e ter a oportunidade de poder mostrar nossa simplicidade, mas é feita com paixão e acreditando e querendo fortalecer sempre. E sem pessoas como você e como seu programa, não seria possível. Nós que estamos agradecidos.
Ok, muito obrigado, viu? Agradecendo mais uma vez Dudu Max, o piloto da nave Sons do Brasil aqui. Dudu Max do Estúdio Arte SP aqui junto com a gente sempre. Se você quiser também entrar em contato com o Sons do Brasil, é só anotar os canais aí. sonsdobrasil@terra.com.br. Lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil. Nosso Instagram, @sons.do.brasil. Também temos aí a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que a gente manda pro ar aí, depois fica à disposição para você ouvir a hora que você quiser. É só anotar mixcloud.com/sonsdobrasil. Sons do Brasil, que tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br. Val, nós temos aqui a tradição dos Sons do Brasil, que é sempre encerrar o nosso programa com uma música do artista convidado. Falamos bastante do Catarina aqui, e eu queria que você escolhesse uma faixa do CD pra gente tocar aqui pra encerrar, pra galera sentir como que ficou esse trabalho no estúdio, bonitinho, produzido ali. Então vou pedir pra você indicar uma música do Catarina pra gente encerrar o programa.
Eu indico Barriga do Céu. Barriga do Céu, essa música é diferenciada e tem um texto, um conteúdo que a galera pode escutar que vale a pena.
Legal, então. Agradecendo a você que tá em casa, ouvindo, curtindo Sons Brasil todo domingo. Esperamos contar com vocês domingo que vem de novo, no mesmo horário, sempre com esse papo, com essa prosa. Até domingo que vem, vamos encerrar o programa com Barriga do Céu, com Valma Cambira aqui. Um beijo pra vocês, até o próximo domingo.
Um dia o vento furou a barriga do céu, os anjos vieram pra terra. Um dia o vento furou a barriga do céu, os anjos vieram pra terra. A terra não era habitada,
aqui não havia ninguém. Os anjos ficaram espantados com água e fogo também, porque lá no céu não precisa de água e fogo, meu bem.
A terra não era habitada, aqui não havia ninguém.
Os anjos ficaram espantados com água e fogo também, porque lá no céu não precisa de água e fogo, meu bem. Mas um dia os anjos da terra queimaram as almas da mata, poluíram as águas da sede, fizeram a vida chorar. E pra salvar o planeta, eles precisam de ajuda.
Aqui não havia ninguém. Os anjos ficaram espantados com água e fogo também, porque lá no céu não precisa de água e fogo, meu bem.
A terra não era habitada, aqui não havia ninguém.
Os anjos ficaram espantados com água e fogo também, porque lá no céu não precisa de água e fogo, meu bem. Mas um dia os anjos da terra queimaram da mata, poluíram as águas da sede, fizeram a vida chorar. E pra salvar o planeta, eles precisam de ajuda.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.